Nós vamos tratar de saúde agora no nosso programa. A gente tem o prazer de conversar com a doutora Maria da Penha Zago. Ela é médica hepatologista, gastroenterologista e também professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Tudo bem, doutora Maria? Muito obrigada em atender a Band News, em especial aos nossos ouvintes.
Muito obrigada, Letícia. Estou à disposição de você e de todos os ouvintes.
A repercussão está crescendo nos últimos dias, que é a tal da hepatite misteriosa que tem afetado crianças, doutora. Do que se trata essa hepatite? O que vocês médicos estão acompanhando até o momento?
Letícia, a gente está acompanhando com muita atenção essa situação, porque a hepatite ela começou a apresentar inicialmente na Inglaterra. 47 casos foram reportados no início de abril de uma hepatite que não é uma hepatite com uma causa conhecida, uma hepatite aguda grave, levando as crianças ao transplante de fígado, que não eram por vírus conhecidos. Os vírus conhecidos são os vírus da hepatite A, da hepatite B, da hepatite C, da hepatite Delta e da hepatite E. Não era nenhum desses casos, além de que não era também causados por medicamentos ou por outros vírus conhecidos. Isso foi aumentando, saiu da Inglaterra, né, principalmente foi na Inglaterra, acometeu outros países da Europa, depois foi diagnosticado nos Estados Unidos, em Israel, recentemente confirmado na Argentina o primeiro caso, e alguns casos agora acontecendo que ainda não estão confirmados no Brasil, inclusive no Espírito Santo. Então são hepatites agudas que não consegue achar uma causa evidente para ela. Acha-se que é um vírus.
Eu queria, antes, até porque para orientação das pessoas que estão nos ouvindo, doutora, que a senhora falasse uma informação básica para quem não tem essa informação total. O que é a hepatite, como ela pode acontecer?
Em especial em criança, né?
Todas ocorrem do mesmo jeito. Todas. De qualquer causa. Então, começa a ficar com o olho amarelo, que a gente chama de icterícia. Começa a ficar nauseado. Normalmente, a pessoa fica sem apetite, sem força, com a dinamia, que a gente chama essa fraqueza, uma sensação de fraqueza, de mal-estar. Toda hepatite acontece isso, tá? E essa também é assim, o indivíduo começa com esse mal-estar e a gente vai fazer os exames e você encontra os exames do fígado bastante alterados. Hepatite é uma inflamação do fígado e tem várias causas. E essa, ela está sendo chamada de misteriosa, que a gente não conhece ainda o fator etiológico, o que está causando, tá? E está acontecendo principalmente em crianças abaixo de 14 anos, mas principalmente abaixo de 5 anos.
E vocês já descobriram o porquê de estar afetando criança? Ela está aparecendo, os sintomas, como a senhora falou, eles estão aparecendo de repente, doutora?
Sim. São sintomas que aparecem de repente, Letícia. São sintomas que começam, de repente a criança começa a ficar nauseada, com mal-estar, você olha, está com o olho amarelo, e aí você faz os exames que a gente chama de enzimas hepáticas, e elas estão bastante alteradas, tá? Sim. Então, assim, nós não sabemos a causa, mas já foi demonstrado que alguns tinham alguns vírus, entre eles um vírus chamado adenovírus. E houve uma presença maior de Covid do que o esperado. 10% das crianças acometidas tinham Covid. Não parece ser a causa, mas um número maior do que o esperado numa população. Não se sabe ainda o que é a causa.
E ela é mais agressiva? Ela está sendo agressiva, levando essa criança para a internação?
Sim, exatamente o problema é esse. Ela é agressiva e ela está levando o que nós chamamos de hepatite aguda grave. Hepatite aguda grave é quando o fígado começa a ter uma inflamação tão grande que deixa de funcionar. E vários casos têm que ir para transplante de fígado, de tão grave que tem acontecido. Então, é uma hepatite aguda grave, tá, que a gente chama. O nome que a gente chama da doença é exatamente esse. significa que houve uma inflamação tão grande do fígado que ele parou, que ele não está funcionando corretamente.
É, olha, a senhora tocou nesses casos, né? Vocês estão estudando a relação da COVID, de uma criança, do adolescente que pegou a COVID e está com, né, com suspeita ou com caso confirmado desse tipo de hepatite. E nós já temos pelo menos aqui 4 perguntas para a senhora do seguinte. As vacinas, doutora, elas estão ligadas a esse tipo de caso novo de hepatite?
Não. É, foi avaliada as vacinas e não estão relacionadas com a vacina. Houve casos, 10% dos casos estavam relacionados com COVID ativa.
Não, deixar isso bem claro, né? Estava relacionado com a doença.
Pode ser,
e não com a vacina.
Com a doença.
Ok.
Tem mais
Mas
pergunta?
Um número grande não tinha COVID. Então não se sabe se isso aí é porque a pessoa estava começando a ir muito para um hospital. E aí se contaminou no hospital. Não se sabe isso ainda.
Em qual região está predominando o maior número de casos? A gente sabe que aqui no Espírito Santo nós temos 2 casos suspeitos ainda não confirmados.
Sim. Começou na Inglaterra. Começou em Londres, depois pegou todo o Reino Unido. Tá? Então, os primeiros casos vieram de lá. Os 47 primeiros casos que foram descritos eram todos no Reino Unido. Aí depois, França, Bélgica... Depois dos Estados Unidos tem um número grande de casos. Tem um caso confirmado na Argentina, que foi o primeiro caso da América do Sul. Foi confirmado há uns 4 ou 5 dias atrás. Aqui no Brasil ainda não tem caso confirmado.
São só suspeitas, né? Bom a gente também ressaltar.
Isso.
E que tá por conta...
Porque hepatite aguda ocorre. É uma complicação que a gente vê. Porque tem várias causas, né? Tem essas causas virais normais, como eu disse, e alguns outros vírus também podem causar. A dengue pode causar hepatite, a chikungunya pode causar hepatite. A gente já teve casos graves por esses vírus, mas esses vírus a gente sabe fazer o exame dele e ele dá positivo e a gente fica ciente. Esses casos, todos esses exames foram feitos e não tem nenhuma dessas infecções.
Olha, doutora, a gente tá conversando, deixa eu apresentar a senhora novamente, estamos recebendo, obviamente, perguntas, né, de pais preocupados, né, principalmente com os filhos. A gente está recebendo hoje aqui no programa a doutora Maria da Penha Zago, ela é médica hepatologista, gastroenterologista e também professora da UFES. Doutora, pergunta da nossa ouvinte Marilis, essa hepatite, ela é transmissível?
A gente não sabe ainda a causa. Por isso a gente não sabe se é transmissível. Aparentemente é por vírus e pelo modo como está crescendo no mundo, ela deve ser transmissível e com grande transmissão. Mas a gente não pode afirmar isso com segurança ainda.
Certo. E do caso, o pai, né, para ficar atento aqui e procurar um serviço médico. Porque a gente sabe quando a criança geralmente recebe um diagnóstico ou o pai já observa que ela está mais, vamos dizer assim... amarelinha, né? A chamada quitirícia, com os olhos mais amarelados. Já procuram aqueles chás caseiros, aqueles tratamentos caseiros? Ou então, um serviço de saúde, o que ele deve ficar atento e não deixar? Mesmo procurando serviço de saúde, vindo para casa com o receituário, mas se persistir, quais são? Eu gostaria que a senhora repetisse os sintomas.
Então, Letícia, vamos com calma aqui. A quitirícia, que é os olhinhos amarelos, em recém-nascido é normal. Fora do recém-nascido é sempre alterado e sempre tem que se procurar médico. Não por causa dessa hepatite, mas porque qualquer outra doença tem que se procurar o médico. O que a gente tem que preocupar quando a gente tem um quadro de hepatite? Quando a criança fica sem apetite, ela fica sem vontade de brincar, quando ela procura ir para a cama, que ela fica nauseada, que ela vomita. Esses são mais importantes do que a icterícia. Claro que a icterícia também. Mas aquela criança que fica febril, com mal-estar, que vai para a cama, tem que se procurar ajuda. E aí, fazendo o exame, que são as enzimas do fígado, você já verifica se tem hepatite ou não. Então, o médico faz isso com facilidade.
O Luiz está perguntando também sobre as precauções, né? Ainda não se sabe se é viral, tudo bem, mas e uma precaução, né? Justamente para evitar uma contaminação. O que pode ser feito?
Vamos um pouquinho falar das hepatites que nós já conhecemos, que são as virais que a gente conhece. A hepatite A e a hepatite E são transmitidas pela água. Então, importante, eu tenho que sempre ter, usar água filtrada ou clorada, uma água clorada é suficiente. Ter cuidado com alimentos que são consumidos crus, principalmente se não são lavados, lavar bem as mãos, lavar bem os alimentos, descascar as frutas, tá? Então, foi muito importante o cuidado com contaminação pela água, tá bom?
A água,
bem,
principalmente.
A hepatite C e hepatite B são transmitidas pelo sangue. A hepatite B, a gente vacina no primeiro dia que nasce. Então, a criança que foi vacinada, ela já tá, já tem imunidade, tá bom?
Eu ia perguntar, é uma curiosidade. Um amigo meu, certa vez, me relatou que ele teve uma hepatite grave. Aliás, eu tenho dois casos. Um atribuiu à carne crua e outro ao consumo de ostra. Isso realmente ocorre?
Sim, o consumo de ostra é comum da hepatite A e da hepatite E. Porque as fezes contaminam a água, inclusive a água do mar, e essas ostras, elas... Muitas vezes elas usam essa água e a gente come a ostra crua ou mal cozida. E aí elas podem transmitir. Qual foi a outra, Cacá?
É carne crua.
Carne crua também. Todos os alimentos precisam ser cozidos, porque eles podem ser contaminados exatamente por não serem cozidos. Os alimentos que não são cozidos, eles têm que ser bastante higienizados ou descascados.
Certo, então, olha, agradecer imensamente aqui a doutora Maria da Penha Zago, médica, hepatologista, gastroenterologista e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora, olha, fica aqui o microfone aberto, agradeço imensamente a atenção da senhora. Futuramente a gente retorna com esse assunto, conforme, né, os estudos forem sendo divulgados, até mesmo para a gente prestar esse serviço, essa grande orientação que a senhora fez agora para a gente, em especial para os nossos ouvintes, tirando as dúvidas sobre essa hepatite, que ainda está sob investigação aqui no Brasil e também em outros países. Muito obrigada pela atenção da senhora.
Eu que agradeço e fico à disposição.
Tenha uma boa semana.
Bom trabalho também.